tough English. So the meeting will work in Portuguese and English. There are two channels, Portuguese and English. And there are three subjects.
Portuguese and English.
Okay, bom. Bom, então gostaria de tentar dar as boas-vindas, em primeiro lugar, a quem me acompanha aqui na mesa nesta altura, o Sr. Michael Matheson, que substitui o embaixador de Sócrates, sendo que a última hora não pôde vir, está envolvido em uma manifestação com o programa CC, sobre uma peça de construção importante do estudo dessa matéria, e foi marcada uma ronda de discussões de hoje, portanto, vem representar a baronesa Hessen, o Sr. Michael Matheson, que representará o treinamento, também o Estado Parlamento Europeu, Almar Grosso, que estão aqui também na mesa, os dois colegas meus do Parlamento Português e da Assembleia da República, que farão dois representários à intervenção do Sr. Matheson e do Almar Grosso, do Estado Presidente, do Partido Socialista e do Estado Francisco Pereira, do Partido Social Democrático. São presentes delegações de dois Parlamentos, dois Estados-membros, que eu agradeço, bem como alguns membros dos dois. E iremos assim abrir no nosso seminário, o nosso bloco de hoje. A criação do Serviço Europeu da Ação Externa é talvez, na minha opinião, o mesmo, a reforma mais ambiciosa e introduzida pelo Tratado de Lisboa. Portanto, justifica-se que a atenção que tem sido dedicada não só ao nível das instituições europeias, mas também do facto dos parlamentos funcionantes. Já dedicamos alguma atenção na última reunião da COFAC, da Conferência dos Presidentes das Comissões de Negócios Estrangeiros e Parlamentos Nacionais dos Estados Unidos, que já em Madrid, no colégio passado, e por certo, sabemos já, será um dia importante da próxima reunião da COFAC, sobre os auspícios da Presidência Belga, que será na Bélgica no próximo mês de outubro. E mais ambiciosa porquê? Em primeiro lugar, é a sequência, a criação deste Serviço Europeu da Ação Externa, de um sonho ambicioso que o Presidente da Sala Constitucional fez outro caminho, e era o início dos negócios estrangeiros. Esta simplificação, o início dos negócios estrangeiros da União Europeia, identifica a ambição que teve nos projetos que foram trabalhados na Convenção de Lugar ao Projeto da Constituição Europeia, fez outro caminho, nas circunstâncias que nós sabemos, mas depois foi convoado, evoluído para esta figura do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e Segurança, que foi definido no Tratado de Lisboa, que estamos agora a começar a implementar. Este Serviço Europeu de Ação Externa, sob a orientação do nosso representante, tem a missão ambiciosa de dar curso pleno à PESC. Incluindo também a CCE, dar curso pleno à política externa e segurança comum da União Europeia, incluindo também a política comum de segurança e defesa, assim diz o Tratado, e assim diz também a decisão do Conselho já adotada e publicada no Jornal Oficial, a decisão do Conselho 26 de 2010, e a primeira peça, digamos, de composição desta parte do Tratado de Lisboa. Dar corpo pleno à PESC tem duas perspectivas. São cada uma delas, um pouquinho importante, dar corpo pleno à PESC internamente, no plano interno da União, ou seja, no quadro das instituições da União Europeia e na articulação com os Estados-membros, e dar corpo pleno à PESC externamente, perante países terceiros, dando mais visibilidade à política externa da União, lutando-a ou reforçando a sua coerência e dando a possibilidade de mais seguros e confiantes. E se esta figura do alto representante e o serviço Sherman, que faz parte também da forma ambiciosa, são uma figura mista e tem uma figura única. Uma figura mista, o Conselho para a Comissão, um alto representante que é o nome do Conselho, na verdade, mas que é o próprio vice-presidente da Comissão, e que pertence ao Conselho de Sherman. Ao Conselho da Formação do Conselho, que é a regra do Conselho. Esse é um dos conselhos que fica suprimido à presidência executiva, mas que é assumida em permanência por um alto funcionário seu, uma alta figura europeia, justamente o alto. E por outro lado, esse serviço europeu de ação externa tem um figurino institucional próprio. Sujeita as instituições e oficinas da União a um estresse que se ao longo deste mês, em outro mês, no espaço, dentro do Conselho de Comissão de um lado e para o nosso país. Em certo sentido, é como se fosse uma quase-instituição, fica entre o Conselho de Comissão e tem um regime de atuação específico com o Parlamento. E, por outro lado, o serviço de da Conferna tem uma composição específica. Aqui o observante da Comissão, o observante do Secretário-Geral do Conselho e, em geral, o pessoal, um tempo, que é garantido a funcionários diplomáticos dos Estados-membros, em permanência, funcionando como agentes temporários. Este tempo é garantido em permanência, mesmo a todos estes agentes temporários, quando a Secretaria é indicada na carreira europeia comum, não dividem o tempo que é assegurado, está disponível. Neste momento, e antes de iniciarmos o nosso debate, eu creio que é também importante recordarmos os princípios e os objetivos que nós temos até. São princípios no artigo 21 do Tratado da União Europeia e reafirmam que a ação da União na cena internacional assenta nos princípios que propiram a sua criação, desenvolvimento e alinhamento, e que é seu objetivo promover em todo o mundo. Quais são esses princípios? Nós devemos a fé, a democracia, Estado de Direito, a universalidade e individualidade dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, o respeito pela dignidade humana, os princípios da igualdade e solidariedade e o respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e dos direitos humanos. Estes são os princípios guia de toda a política externa e segurança pública. E os objetivos que devem nortear o alto representante e o serviço de direção da Conferna, foram iniciados no número 2, no número 21, e são salvaguardar os seus valores entre os fundamentais de segurança, independência e integridade, consolidar e apoiar em democracia o Estado de Direito, os direitos do homem e os princípios de direito internacional, preservar a paz, prevenir os conflitos e reforçar a segurança internacional, apoiar o desenvolvimento sustentável no plano económico, social e ambiental dos países em desenvolvimento, tendo como principal objetivo erradicar a pobreza, e incentivar a integração de todos os países na economia mundial, inclusivamente através da eliminação progressiva dos obstáculos ao comércio internacional. Sexto, contribuir para o desenvolvimento de medidas internacionais para preservar e melhorar a qualidade do ambiente e a gestão sustentável dos países naturais à escola mundial, a fim de assegurar o desenvolvimento sustentável. Sétimo, prestar assistência às populações de países de diferentes contratos de estados naturais e direitos humanos. E, oitavo, promover um sistema internacional baseado numa proteção multilateral sustentável e uma boa cooperação ao nível mundial. Temos, portanto, um conjunto de princípios de grande nível político e, como um conjunto de objetivos, que ajudaram um pouco em termos de proteção da sociedade da União Europeia. Isso representa também um grande desafio para o Parlamento Europeu. E é isso que nos levou à Comissão de Negócios Estrangeiros, da Assembleia da República Portuguesa, a organizar este bloco. Por um lado, o fim é reforçar a política da União, desenvolver uma diplomacia comum, mas que não destrua não apaga, não valoriza a vítima que é. Preciso continuar pelo mesmo, porque era da União, não assumida por unanimidade, a mesma acontece com a unidade de Estado, com o que se quer, com o necessário de defesa, com a sociedade de defesa, e portanto não há nenhum apagamento de sucesso para as estrangeiras, das instituições adicionais, que mantêm a plenitude das suas funções e do seu povo, portanto, é a Secretaria da União acrescenta, reforça este complemento. Mas não acaba a pagar, pelo contrário, devemos trabalhar para que se tenha e para que aproveite e valorize as diplomacias nacionais também no plano de comunicação. Em particular, para um país como Portugal, que acolhe esta conferência, este é um aspecto particularmente importante, do alto país médio da União, mas que tem para sua história uma diplomacia nacional. A portuguesa, diversa centro do mundo, na Oriente, na África, nas Américas. E isso é importante para o nosso país, não só porque faz parte da sua diplomacia, mas porque faz parte da nossa diplomacia. Portugal não conseguiria entender-se a si próprio se fosse de alguma forma privado desta relação com Portugal e do que ele representa ao longo de toda a nossa história. Portanto, nós temos bem um exemplo, temos um exemplo, Espanha, da Polónia, estamos num país médio, tem uma população fiscal e quer manter isso, e se descreve no trabalho com o alto representante e com o serviço de diretor da Fiscalma, justamente nessa perspectiva. Nós defendemos que a Fiscalma da União Europeia complemente, que seja um valor acrescido e que não apague, se conseguir, a sua vez, ouvir o papel que o Estado membro, no nosso caso, Portugal. Pode estar também a toda a União. Por último, gostava de chamar a atenção para aquilo que não será, digamos, exatamente as nossas situações, o futuro e o espaço que vão ter exatamente o próprio país, que é particularmente dedicado aos Parlamentos Nacionais. E, nesta matéria, os Parlamentos Nacionais, em particular os Parlamentos Externos, têm uma responsabilidade particular. Podemos trabalhar estreitamente com os governos estrangeiros para acompanhar este novo desafio, seja da União Europeia, e também podemos desenvolver um plano mais intenso de cooperação interparlamentar. O esforço da política externa da União Europeia é também um convite a que os Parlamentos Nacionais saibam reforçar a capacidade da cooperação a nível do plano interparlamentar. Seja no plano da cooperação com o Parlamento Europeu, seja no plano da cooperação entre as comissões de negócios estrangeiros e os Parlamentos Nacionais. E não é exatamente por acaso, por isso, que no artigo 10º do protocolo dos Parlamentos Nacionais, no artigo 2º do protocolo anexo do Estado de Lisboa, que fala das responsabilidades dos Parlamentos Nacionais, no artigo 10º, há uma menção específica, justamente à articulação, à cooperação interparlamentar, com o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional, justamente neste mínimo de poder da política externa e do outro. É a única menção específica que acontece neste protocolo, e neste protocolo, um convite a que nós sejamos juntos. Caros amigos e colegas, eram estas as palavras introdutórias que ia produzir. Agradecemos uma vez mais a vossa presença e passo a dirigir a palavra ao Sr. Michael Matisse, que aqui representa a Baronesa Hess, para nos falar da perspectiva da volta de representantes, como vê o Tratado de Lisboa e a sociedade e um ponto tanto da sua implementação, que tem comunicação das perspectivas próprias. Agradeço a presença do Sr. Batista, que me atuou há dois anos, no meu trabalho como parlamentar de Deus, nomeadamente nos últimos anos, quando me mandava no braço direito do Lóquio de Javier Colana, que tem este processo que conheci, uma pessoa com uma longa carreira e muita experiência na quadra das instituições europeias, e que, nessa altura, é o diretor do Lóquio de Assuntos Parlamentares. batalha, vai ter sucesso aqui, vai ter sucesso. Muito bom, Lívia. Muito variável, claro. Não é mais bom aqui, então, não é mais bom.
É participante da minha de facto, eu tenho um pequeno problema da parte e o meu médico disse-me que não deveria ver ele foi apesar do estado em que tenho a mão resolvido. Muito obrigado por terem enviado um convite à alta representante. E está neste momento nos Estados Unidos e se encontrará nos próximos dias com a senhora secretária de Estado, a senhora Clinton e outros atores importantes no âmbito da segurança da defesa ao nível do Congresso e do governo norte-americano. A cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos são as principais questões que foram examinadas na semana passada à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Questões importantes, como o Irão, o Médio Oriente e o Sudão. Digamos que todos estes assuntos têm sido ocupados intensos nos últimos dias. A lamenta não está posto aqui hoje. Envia os cumprimentos, mas também devo dizer que está a acompanhar aquilo que está a acontecer neste âmbito ao nível do Parlamento Europeu e a forma como os parlamentos nacionais e os presidentes das comissões dos negócios estrangeiros podem dar apoio à implementação do Tratado de Lisboa com vista a termos uma política externa mais coerente e mais efetiva e também que é com vista à promoção e reforço do Serviço Europeu de Afeterna. Também houve uma reunião da COSPAC em Madrid em fevereiro, haverá outra em outubro em Bruxelas, onde a alta representante pretende estar. Estes são vários exemplos que podemos dar quanto às tarefas ou às missões do abrigo do Tratado de Lisboa para um alto representante e é difícil estar em todas as frentes em simultâneo. Vocês a ser alto representante da paz na Europa e nos Estados Unidos ou noutras paragens ao mesmo tempo. Portanto, mais este envia-vos os cumprimentos, saudando os vossos trabalhos e espero poder contar com o vosso apoio e o seu trabalho. O CPDS já adquiriu vários elementos pertinentes. Muito rapidamente parece-me que quando olhamos para o mundo, e essa é a perspectiva da baronesa de Ashton, depois de ter estado na Índia, na China, em Nova Iorque agora, durante uma semana, e nesse momento, no Washington, mas depois de ter estado na Índia, China, o Japão, os Estados Unidos, etc., é evidente que salta a necessidade de coordenar a política externa da União Europeia, tendo em conta que o grande bloco que representamos, quer em termos de população, mas também em termos comerciais. E, portanto, nós temos de poder valer o nosso peso, pelo menos a nossa frente comum, a nossa frente conjunta. E nós temos de fazer valer a nossa presença em termos de PIB de população e isto num contexto global. O serviço de ação externa e o alto representante no artigo 27 do Tratado de Lisboa, aliás, não posso claramente os termos, e como disse, são elementos da ICEIS, do próprio Parlamento Europeu, também irá falar se o reforço de poder do Parlamento Europeu ao abrigo do Tratado de Lisboa, mas digamos que ainda há vários poderes e não realmente que são extremamente importantes e atrevimentos. Há 10 dias um Conselho Europeu, quando reuniu ainda este mês, falou das questões e também dos desafios para a União Europeia, tendo em conta os novos desafios. O Sr. Van Rompuy, com os ministros dos negócios estrangeiros, realçaram que a União Europeia deve ser um ator global. E até vai mais longe, dizendo que o Serviço Europeu de Ação Externa será uma ferramenta essencial para reforçar a política externa da União Europeia e o nível de serviço hoje, dependente de óbvio, representa, será o Conselho a Comissão numa perspectiva estratégica e convida a coordenação necessária para garantir a coerência da ação externa da União no seu conjunto. Portanto, isto é algo que foi retirado dos trabalhos de hoje do Conselho Europeu de Negócios Estrangeiros e FIS. Aquilo que aconteceu desde que reuniram com a alta representante quando a COFAC em Madrid, como sabem, a senhora Ashton assumiu as suas funções a um tempo de 2009, quando o tratado entrou em vigor, em março, apresentou a sua proposta à altura da Conferência de Madrid e depois houve uma série de negociações bastante complexas com a Comissão e o Parlamento Europeu, não entrarei nos pormenores, e de acordo com o artigo 77 do Tratado de Lisboa, o Conselho pode adotar a decisão ou a base jurídica para o serviço externo de ação externa em julho. Também a 8 de julho foi possível dar mais um passo, nomeadamente no que os dois pais ao Parlamento Europeu, mas o Sr. Próximo entrará que se referem mais concretamente ao Parlamento Europeu. Houve uma posição do Parlamento Europeu que foi aprovada da sua maioria no regulamento, o que permitiu a 26 de julho ao Conselho tomar a sua decisão. E a Catherine Ashton, alta representante, ficou muito satisfeita que tenha em conta a proposta apresentada, que é o fato de ser chegado longe, o que permite criar um verdadeiro serviço europeu de ação externa, digno do século XXI, melhor dependente dos nossos interesses e valores no mundo, cada vez mais complexo, e em que os poderes se ganham dessa forma. É um edito longo, até jurídico, de decisão, a decisão publicada no Jornal Oficial, a decisão de 26 de julho de 2010, sobre a organização e funcionamento da Comissão Externa e das tarefas de funcionamento aberta. Em ligação com esta decisão do dia 26 de julho, outros aspectos estarão em cima da mesa e graças à discussão com o Parlamento Europeu, nomeadamente a declaração de alta representante sobre a conta política, ou seja, quanto à sua prestação de contas enquanto alta representante e vice-presidente da Comissão em relação ao Parlamento Europeu. Isto é, ao abrigo que a Comissão Europeu fez. O Tratado de Lisboa e respeito à também a forma como os serviços estariam organizados, aliás, isso faz parte do pacote de decisão dos 26 de julho de mandato, ou seja, determinando que haveria uma direção que trataria não somente as relações com o Parlamento Europeu, mas também com os Parlamentos Nacionais. Portanto, é um assunto que tem que ser determinado no dia. A Presidenta entrou um organograma ilustrativo, ou seja, não é um organograma fechado, Estado externa, em que apresentou aos ministros e que foi trabalhado. E isso para dizer, aliás, é por isso que eu creio que o embaixador oficial não pode estar aqui presente hoje, digamos que estão a decorrer momento europeu para algumas indicações bastante ligadas e uma coisa é termos o site jurídico de 26 de julho e outra coisa é falar da implementação ou da entrada em vigor do serviço europeu de ação externa, que tem a ver com todos os aspectos que têm a ver com o pessoal e os aspectos financeiros de regulamentos. Uma cotidão com o Parlamento Europeu, mas também um orçamento. Ou seja, é necessário alterar o orçamento de 2010 para podermos contar com algum pessoal para o serviço da externa em este ano. Espero que alguém apresentasse isto a vontade do Parlamento Europeu é conhecida, ou seja, fazer com que uma situação seja realizada ainda no mês de outubro. Agora, onde estamos nós relativamente à criação do Serviço de Ação Externa? Pelo anexo à decisão secretariada de decisão da Direção-Geral da Política e do lado da Comissão, a Direção-Geral que ela é, para outras, estão a transitar em bloco para o Serviço Europeu de Ação Externa. Vários diplomatas vão, portanto, juntar-se ao serviço, no organograma administrativo, e tem 10 postos de bloco, secretário-geral, um funcionário específico e dois vice-secretários-gerais, diretores executivos. O recrutamento desses postos de géneros ou de topo já começaram e vimos que daqui a pouco tempo a alta representante possa anunciar a quem foram, quem são os vilões para trocar estes postos. E isso pode ser validado também de mais de outubro pelo Parlamento Europeu. Existem cerca de 30 organizações e países onde o Serviço Europeu de Ação Externa deverá estar a fazer, aliás, a partir de um tempo de 2009, de ano atrasado, muitas ligações da Comissão passaram a ter uma dimensão diplomática. Agora é necessário acessar rapidamente essas ligações. A 1 de julho, cerca de 110 a 130 ou 135 ligações assumiram o papel da Assembleia da Presidência. Portanto, as ligações da União Europeia estão a enviar as diligências e todo o trabalho de coordenação ao nível dos embaixadores. Portanto, as ligações já assumiram um grande parte do papel diplomático. Para além do recrutamento dos 10 postos de topo, também tem havido um recrutamento relativamente a postos de chefe de ligação, que fazem parte, aliás, da lógica da rotação da Comissão, e em março, a 31 desses nomes já tinham sido publicados, e em setembro foram também anunciados como é que os 28 desses 31 postos já tinham sido preenchidos. Inclusive é voltar a isso quando do debate, mas dos 29 postos, mais concretamente, 16 foram preenchidos com pessoal ou da Comissão ou do Conselho e 13 com funcionários oriundos dos Estados-membros, 4 dos nossos Estados-membros e 7 são mulheres. Como sabem, esta é uma discussão importante com o Parlamento Europeu e tem a ver com os equilíbrios geográficos em termos de género e em termos de trabalho, digamos, está em curso. Esperamos que, com a votação de outubro do Parlamento Europeu, que onde existe o serviço possa estar operacional, isso é 12 meses após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e no que diz respeito às instalações, as testes, o edifício, não penso que tenhamos um edifício pronto a 1 de dezembro, mas especialmente durante o ano 2011, eu trabalho no secretariado do Conselho para a Catrinasta, garanto que não só em termos simbólicos, mas para fins funcionais, que todos possamos no mesmo edifício e não dispersados, como é o caso neste momento. Quanto ao pessoal, aos funcionários do Serviço Europeu de Ação Externa, os diplomatas dos Estados-membros serão recrutados o mais rápido possível, mas isso não pode acontecer do que é para a mão, uma vez que trata também de uma questão de mérito e de beleza. Há também já o primeiro que uma vez, sendo os melhores, mas isso. Daqui a 2013, pelo menos um terço dos cargos ao nível de administradores AD deverão estar colocados preenchidos e devem ser diplomáticos. Não acontece de um momento para o outro, mas daqui a 2013, um terço deverão ser diplomáticos dos Estados-membros. Ao nível do Serviço Europeu de Ação Externa, que é o que aqui tem de fazer com a questão do valor acrescentado aqui a referir-se, que é o lugar de fazer a comissão de lugares estrangeiros do Parlamento. E este tenho de dizer que este destacamento de funcionários da instituição e dos Estados-membros, o que representará cerca de 1.000 pessoas. O objetivo é fazer com que em 2013 o pessoal total seja de 1.200 pessoas. E haverá também as regras da comissão e do conselho que sairão, tendo em conta a apresentação, mas com que serão ser diplomatas. 5 a 6 mil pessoas são números que estão muitas apontadas e abaixo também os contratados locais. Relativamente aos serviços diplomáticos nacionais, e considerarmos que é de mil e tal de administrativos, e 50 para os diplomatas. E também gostaria de referir rapidamente ao trabalho dos Parlamentos Nacionais. Como disse mais, na presidência é fundamental que os Parlamentos Nacionais acompanhem esse trabalho do Brasil. A Baronesa Ashton também esteve na Casa dos Lordes e onde desempenhou um papel importante. E tem função parlamentar. E sobretudo para vos dizer que está extremamente ciente e sensível ao vosso trabalho, nomeadamente na qualidade de presidentes das comissões de negócios estrangeiros ou fundos externos dos governamentos nacionais. Daí estar presente na reunião da COFAC em relativamente ao segundo semestre de 2009, também serviu ao Serviço Europeu de Ação Externa, que incluirá funções em coordenação com o Parlamento. Eu, possivelmente, porque houve reações ao organograma e administrativa e depois a decisão de 26 de julho, agora estabelece que há uma direção com a participação da Comissão e do Parlamento Europeu. Neste
E nós, e o nosso Mário, e o nosso Agora, o deputado, o senhor Marcos,
carro que está fazendo. Eu falando aqui que eu durante 8 anos, um ano até experimentado nesta matéria, de que parte da apresentação do treinamento que eu nas últimas CIS, nas últimas conferências internacionais, que acompanharam aquele espaço do tratado de tratado profissional, bem como antes do tratado de Amsterdão, e mais recentemente do tratado de Minsk, do tratado de Lisboa, e atualmente é o porta-voz para os nossos estrangeiros do grupo parlamentar do PPM, bem como membro da direção parlamentar do PPE, europeu, e também membro do Comitê Político, do Direito da Questão Política e do Board, do Partido. Claro, ele é também, ainda na qualidade que convidamos, um dos dois relatores do Comitê Europeu, parece-me, dois relatores permanentes. Há um relator pela Comissão do Comitê Europeu, que é o deputado Palmar Roque, e há também um relator pela Comissão do Comitê Europeu, que é o deputado Palmar Roque. Eu sou o deputado Alain Roque, mas é um grupo, obrigado por ter aceito o convite para ver a Lisboa, para falarmos do seu trabalho nesta matéria, sem
falar. Thank you very much for the opportunity.
Mais acesso uma vez que o nosso partido se reúne em congresso e eu não posso faltar essa reunião logo à noite porque eu fiz o que devia ser dia a nível nacional, evidente. Ao fim, ao cabo, trata-se de manter pode assegurar a estabilidade política. O Tratado de Lisboa produziu muito, nomeadamente, institucionalizando o vice-presidente para os assuntos externos e a civilização externa. E aí, ter um caso para combinar da melhor forma o cidadão. Da União Europeia começamos a funcionar antes tínhamos um comissário europeu encarregue dos assuntos externos, tínhamos o Sr. Solana e um representante do Conselho de Assuntos Externos. E desde há um ano temos um alto representante da ilha, logo um serviço. Mas a questão aqui é uma questão que tem a ver com a base legal, a base jurídica. Os assuntos externos da União Europeia dependem de uma única unidade e é necessário fazer com que haja uma verdadeira coordenação debaixo de uma única instância, de uma pessoa que é alta representante e vice-presidente da Comissão. Os serviços externos não tomam decisões enquanto tal, trata-se de um que fará com que seja possível a alta representante, a senhora Ashton, transmitir determinadas posições enquanto vice-presidente da Comissão. Portanto, de novo, é fundamental deixar as coisas claras, temos incluído nisto todo o trabalho parlamentar. Portanto, trata somente de políticas comuns de segurança e defesa, trata-se de todos os aspectos de políticas largamente, inclusive com o comércio e outros assuntos. E se pensarmos na conferência sobre o ambiente ou outros aspectos ainda, trata-se de políticas comuns. Está associada a isso e aqui deparamos com uma situação qui est du service européen de la Sancerne. Qui est de l'Obrivage occidental du Parlement européen. Será feita também, quer dizer que o Parlamento Europeu terá direitos enquanto órgão de controle orçamental. Portanto, as questões do controle orçamental dependem do Parlamento Europeu. Agora, a questão do destino político. E aí há aspectos que querem. Ainda informação relativamente à posição do Conselho e da relação entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Não se trata apenas de fornecer informação em geral, mas sim informação antes que sejam tomadas decisões sobre matéria estratégica, permitindo ao Parlamento Europeu levantar um processo de consulta. Portanto, trata-se de controle político e orçamental mais importante. E esse é fato importante. Os embaixadores têm de trocar as posições com o Parlamento Europeu e também está previsto que teremos uma comissão de 5 pessoas ao nível do Parlamento Europeu para acompanhar essas questões. E política comum de segurança e de defesa para que não haja digamos que o Parlamento Europeu hoje em dia faz parte dessa responsabilidade depois não sendo tomar decisões, é evidente que a política comum de segurança e defesa está os canais do Parlamento têm que controlar as estratégias e os aspectos orçamentais. Isso também deve ser feito ao nível dos Parlamentos Nacionais. Não nos cabe que estão tomar decisões, mas acompanhar, controlar. Portanto, são as decisões do Parlamento e preencher todo este trabalho de cliente comum. Agora, há aqui uma distinção que tem a ver com aspectos militares e as missões militares. Aí sim cabe aos Parlamentos Nacionais assumirem a sua responsabilidade. Uma vez que são os Parlamentos Nacionais que decidem sobre o financiamento dos seus exércitos e das missões. Portanto, aí indicamos de um aparecimento e de controle de combinado. Há debates por vezes na notícia bem público, mas o tratado é muito claro relativamente a essas questões, a essas são questões que dependem dos Parlamentos Nacionais. Está claramente definido, não há dúvida nenhuma. Portanto, não se trata criar uma terceira Câmara, trata-se de uma questão de cooperação. E essa questão de cooperação não é apenas de controlarmos mutuamente, também temos instâncias e comunidades. Aquilo que temos que fazer, sim, é criarmos circuitos de informação que nos permitam trabalhar da melhor forma e trabalhar ao nível da das várias instâncias ao nível das instituições da União Europeia como ao nível das várias agências ou centros. Portanto, tanto ao nível do Parlamento Europeu também procurar trabalhar em cooperação com os Parlamentos Nacionais e fazer com que os Parlamentos Nacionais assumam o seu papel. Digamos que essas decisões não podem ser tomadas por uma terceira Câmara, não uma vez que existem de poderes claramente definidos, e nomeadamente poderes nacionais. Portanto, ninguém se sente dominado stato in realtà in quei di distanza da qui non ha scelto per non ha scelto per il governo fatto quei che c'è quale attività un vero del governo rispettivo e imagino che usa le forze che sono a controllo dei vostri governi também tem onde offrir informação fidedigna por parte da due conselho e vice-versa. Portanto, nós procuramos aprofundar a cooperação entre a CRI com os assuntos do Parlamento Europeu e as comissões nacionais de negócio e de defesa. E penso que isso há possibilidade. Penso que poderemos cumprir essa tarefa adequadamente e o que quisermos um pouco que poderemos alcançar os nossos objetivos. Mas em essa cor dessas questões temos agora de ter que ir para além dos acordos negociados com a alta representante e vice-presidente da Comissão, as coisas corram da melhor forma e passem a tutela para a realidade. Por exemplo, o Sr. Mathieson referiu-se aos 10 postos de língua. Secretários gerais, contato da Secretaria Administrativa. Ora, com essa filha de tarefas, teremos de garantir o trabalho administrativo, mas ainda há todo o trabalho político que vem do Conselho da Comissão, mas não parece que seja aceitável, porque é uma política de partilha, uma política comunitária, que não podemos permitir que um serviço de acerna progressivamente está alinhado com as políticas governamentais. Portanto, temos um contrário de um equilíbrio, uma verdadeira partilha de tarefas e de poder. Penso que é necessário haver um compromisso a esse nível e o Parlamento Europeu aqui tenha um papel bastante forte, né, poderemos usá-lo. Eu sei tal, nomeadamente, ao nível das consultas. Mas é fundamental que as decisões sejam tomadas, nomeadamente quanto ao pessoal e ao financiamento. O Serviço Europeu de Ação Externa carece do acordo do Parlamento Europeu, nomeadamente no que diz respeito à alteração relativamente ao regime financeiro. Todos os funcionários devem ser abrangidos pelo mesmo estatuto e temos de levar em atenção o princípio da codecisão. Ou seja, os principais pilares ainda estão a ser licenciados e é fundamental que se encontre uma situação aceitável para todas as partes e temos de saber com que isso se realize e transpondo para a prática o princípio deste acordo. E evitar que destrua o potencial da dimensão intergovernamental. Nós entendemos que cerca de 70% dos cargos deveriam ser preenchidos por funcionários comunitários. Já. Levando em consideração, obviamente, os parâmetros de distribuição racista, geográfica, etc. Mas, por isso, se diplomatas nacionais se candidatarem a cargos de funcionários permanentes, seja de missão ou de serviço europeu de ação externa, terão de contar com o apoio dos seus ministérios oficiais. Nomeadamente no que diz respeito a mandatos de X anos. Então, teremos que debater outra questão que tem a ver com a formação. E todos os diplomatas. Diplomatas dos Estados-membros vêm de escolas diplomáticas, mas há uma questão de formação e de adaptação à lógica do serviço europeu de ação externa, que é fundamental para que todos conheçam e vivem as competências diplomáticas que estamos a ter no verdadeiro serviço europeu de ação externa coordenada, essencialmente. Muito obrigado, Sr. Elmar Grossi, e agora vamos ouvir o comentário do nosso colega da Secretaria de
Saúde. Não gosto, evidentemente, de estar aqui presente nesta discussão e lamento ter que, provavelmente, fazer o papel de pessimista de serviço.
Não é fácil criar uma lealdade europeia que a política continua a ter uma dimensão local. Parece que é um dos problemas da vida do mundo europeu, mas a opinião de ação dela.
A discussão que nós estamos aqui a fazer e ao Serviço Europeu de Ação Externa é traduzida por um ditado português, por um provérbio português, que eu penso que existe em outros países, que é colocar o carro, leva provavelmente em conta, colocar o carro à frente dos bois. Ou seja, a União Europeia é excepcionalmente capaz em produzir burocracias, excepcionalmente incapaz em produzir políticas. E em matéria de negócios estrangeiros, em matéria de representação externa, esta contradição é mortífera para que o serviço de ação externa não seja mais do que uma burocracia. E isso é que é a questão fundamental. O Serviço Europeu de Ação Externa é um produto de um momento da Constituição Europeia de grandes esperanças. E esse momento de grandes esperanças, que levou à tentativa de criar uma Constituição Europeia, foi progressivamente conhecendo grandes desapontamentos. A Constituição Europeia não passou numa série de referendos e foi abandonada. As suas soluções foram retomadas, em muitos casos, no Tratado de Lisboa. Mas, na verdade, o processo de elaboração e de aprovação do Tratado de Lisboa e cresceu muitas vicissitudes, e depois da aprovação do Tratado de Lisboa, a crise económica e financeira mostrou a enorme dificuldade de os países europeus atuarem no quadro da própria União Europeia, apesar das novas possibilidades que o Tratado de Lisboa dá. O problema da ação externa, que é neste momento definido em termos em grande parte minimalista, faz com que, objetivamente, a Europa não tem uma política externa autónoma em muitas áreas que seriam decisivas para a afirmação de uma política externa a nível global. Não tem verdadeiramente sua política externa em relação aos Estados Unidos, não tem verdadeiramente uma política externa em relação à Rússia, não tem uma política externa em relação a uma área tradicional de influência europeia, que é o Médio Oriente, onde a presença da União Europeia é pouco mais do que uma presença, e em que os dados fundamentais são de outros aspectos, em particular dos Estados Unidos, e mesmo até em relação à realidade como a Turquia, que não é apenas um problema de política externa, mas também algo de política interna, de novo aí, a União Europeia não tem algo que possa chamar de política externa. Portanto, o que se passa é que nós vamos ter uma diplomacia europeia, cujo objetivo é garantir coerência à intervenção externa da União, e, na verdade, o nosso acordo em matéria de política externa é a culminante do mundo da comércio. Isso, aliás, é bem evidente nas instituições com a questão de haver ou não haver um ministro dos estrangeiros e com o próprio papel institucional atual do alto representante. Ora, como não me parece que os tempos sejam para haver um ato grande político significativo do próprio processo da União Europeia, quer a nível global, quer em particular a nível da política externa, a criação do Serviço de Relação Externa ameaça transformar-se numa burocracia suplementar para que depois, no que diz respeito ao conflito político da sua atuação, ela seja efetivamente secundária em relação aos grandes atores da política externa mundial. Isso é a minha primeira objeção. A segunda objeção tem a ver com a questão da lealdade europeia. Mesmo na Constituição do Serviço Externo, do Serviço Europeu da Ação Externa, os Estados entram em conflito em função dos seus interesses. Cada Estado procura ter os seus representantes nas suas áreas tradicionais de interesse externo, a começar por Portugal, que tentou fazer corresponder os seus representantes às suas áreas de antigas áreas de influência colonial e às suas áreas económicas onde pensa poder crescer economicamente, e não tem dúvida nenhuma que o Reino Unido, a França e a Alemanha fizeram mesmo. E esta competição faz com que a representação externa seja muito dependente das áreas de influência nacional, e mesmo quando se pretende, através do Parlamento Europeu, retirar essa influência, a verdade é que os Estados, em tudo, diga respeito aos seus interesses comunitários e políticas externas, vão, nesse caso, utilizar as suas embaixadas. E ali, tipo, será a embaixada do Reino Unido, a embaixada da Alemanha, a embaixada da França, a embaixada da Espanha, que vão ter o papel fundamental quando estiverem presentes em interesses em matéria de políticas externas, que são fundamentais. A França em África, o Reino Unido no Commonwealth e a Espanha nas suas áreas de influência internacional, e Portugal tentará certamente fazer isso. Terceiro motivo pelo qual a política externa da União é débil: é a inexistência de um braço armado. Não é possível haver uma política externa consistente sem haver forças armadas credíveis que atuem ou que sejam um elemento dessa política externa. Sem forças armadas, sem capacidade de intervenção militar, a política externa transforma-se apenas numa retórica, na medida em que, no que diz respeito aos conflitos fundamentais, sem essa capacidade de apresentação de forças, a política externa perde dimensão e a política externa capacidade. Por último, também tenho as minhas dúvidas sobre o papel dos parlamentos nacionais. A realidade é que os parlamentos nacionais são vistos em Bruxelas como uma nuvem. Não há alguma coisa que só serve para perturbar um processo europeu que, em grande parte, pode passar bem sem eles. E se os parlamentos nacionais, que têm vindo a perder poder para o Parlamento
Europeu...
Os parlamentos são um empecilho para a vida em conjunto, vai entre os níveis superiores e inferiores e superiores.
Há uma perda de importância relativa dos parlamentos nacionais nos últimos 10 anos, no que diz respeito às questões da União Europeia. Os parlamentos nacionais fascinam, mas na verdade não têm papel ativo na formulação de políticas. E essa tendência, inevitavelmente, irá acentuar. Até ao momento, chegava um pouco. Nessa altura, pode ser que os parlamentos nacionais, por vindo o resto de poder que ainda têm, que digamos estão a perder do ponto de vista fundamental, a tendência neste momento é para retirar aquilo que é essencial no comportamento de um parlamento, que é a sua capacidade de decidir sobre o orçamento. Há uma crescente labregar europeu sobre os orçamentos nacionais, e esse crescente labregar efetivamente retira ao parlamento da sua função. E este particularmente o parlamento de países que não têm, que são países médios ou pequenos, são claramente colocados à margem real, não é institucional, à margem real das respeitas. E eu penso que isso vai acontecer também em relação ao serviço europeu da justiça. Por isso a minha visão é de facto pessimista sobre este processo. Para não haver um upgrade na política externa europeia, o serviço europeu da justiça será um complemento da burocracia europeia e não uma entidade ativa de representação.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Conselheiro, de encontrar o nosso colega Almar Borges, que é o nosso partido, e que está a esperar em alguns minutos, que é o que está a ser a questão.
Obrigada. Perguntas da sala. A senhora de Elmar Brock tem um avião, portanto vamos dividir o nosso debate em função disso. Se tiverem a pergunta da senhora ou do deputado Elmar, por favor, façam não bifalha. Sim, seria de tentar agradecer a todos a sua contribuição. Ao senhor de Brock, no que diz respeito à objetividade da. E a visão subjacente a essa construção europeia, mesmo ao serviço europeu de ação externa. Os ministros da Finais e Negócios Estrangeiros têm um papel importante, nomeadamente no que diz respeito a quem os representará nos seus serviços europeus de ação externa, quais serão os diplomatas nacionais para ocupar os serviços de ação externa. Isso é importante. É evidente que ainda há alguns aspectos que têm a ver com a base jurídica do funcionamento representando também de criar uma presença, nomeadamente em determinados países, grupos de representantes têm um déficit, sobretudo em necessidade de determinar o número de delegações, o número de pessoas que trabalham por isso. Na Ucrânia, não deve ser o mesmo que o número de pessoas que trabalham na Nicarágua. Isso é sentido. E isso é também tem a ver com a questão da defesa. O nosso colega referiu se bem à questão da defesa. Não temos uma visão uniforme, nem bem, por exemplo, em relação a ações no Afeganistão ou de outras missões. Agora, bem, mais uma vez, voltamos à questão da representação, como é que podemos transferir os nossos diplomatas e integrá-los num serviço externo comum e fazer com que haja uma verdadeira representatividade da, nomeadamente em termos de negócios estrangeiros, da ação política, mas temos também a questão de recolhimento são na área da defesa da ordem, dos representantes da área da defesa, teriam de ser nomeados pelo ministro das Celas, na lógica. Conforme já foi referido, o Sr. Jorge tem um avião em pouco tempo para responder. Muito obrigado. Algumas palavras não podem ser que a ideia se desacente ao serviço do Serviço Europeu de Ação Externa. Deu-se um grande passo ao nível da União Europeia. A representação das diferentes terras. Eu penso que é fazer as coisas com otimismo. Agora, eu penso saber também qual é a qualidade desse serviço. A comissão, a questão da política certa é uma questão fácil. Portanto, tem que contar com funcionários de anos de grande qualidade. Aliás, essa é a extensão da alta representante, a senhora Ashton. Já tem de haver um trabalho ex-cóssimo e da estratégia que tem um corpo unido e não podemos avançar muito depressa nesse campo. Isso não podemos deixar de ter em atenção os interesses nacionais. Aliás, o senhor Brock referiu, já temos centros de parlamentos nacionais, o papel do Parlamento Europeu foi parecer aos vários amigos que os Estados continuam a ser atores externos. Tem que haver mecanismos de salvaguarda e não direi mais ao Grécia, Alta, da Turquia, Colónia e a Roménia. Por fim, peço-vos para terem sucintos um minuto. O senhor Edmar Grosso será sucedido.
Embaixadores são novos Estados-membros. podemos enviar as pessoas que já lá estão para cá, as pessoas da Comissão e do Conselho, que não podem ser apresentadas à força. E há que pensar, simplesmente, em termos de desenvolvimento do distrito. É evidente que vamos ter de organizar a cooperação. Ora, por que não tentar uma cooperação entre os comissões de defesa nacionais e as comissões de nossos critérios nacionais? O Parlamento Europeu pode tratar dos critérios mais técnicos, relacionados com a tradução, por exemplo, assim não será necessário um orçamento para isso. Bem, se conhecermos os representantes dos estranhados, dos fóruns nacionais, conhecermos os pontos de contacto, isso em conjunto com os funcionários que já estão a trabalhar connosco, será possível, com certeza, cooperarmos sem criarmos uma nova instituição, um novo órgão, um novo secretariado. Em conjunto, podemos promover que façam sentido connosco, também, com igualdade, com sorte. É claro que vai acabar cada um, mas sou otimista, acho que a realidade vai melhorar no ambiente da matéria institucional externa. Estou a perceber que não se acompanha um trabalho acompanhado na Comissão e no Conselho, com a informação dos funcionários das embaixadas. A informação não virá apenas dos Estados membros, vai poder propor estratégias a um nível superior ao que diz atualmente, ou aqui no monitor no mínimo, os países que não estão bem para multiplicar por si, é que este movimento, o conselho será um sapato, um determinado sentido, que é que se fosse condensar, que é uma coisa continuada com a Nicarágua, a China 15, a Ucrânia, a China 14, até ao momento, estamos no momento que na Nicarágua era a política de desenvolvimento, agora vou passar a ser embaixada.
Nós vamos continuar o nosso debate, dando uma boa viagem com o nosso colega Alamar Rossi, que as tarefas no Congresso corram de pressão a esperar a sua direção federal. E, portanto, iríamos continuar com o debate e o nosso colega da Turquia.
Realidade, eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Elmar Barocchi e não poderá responder à minha pergunta, mas este acaba de sair. Mas, aparentemente,
is there going to be common policy for
se houver uma política externa comum, seja qual for, e, portanto, política comum da União Europeia referir-se aos assuntos externos, que é a cooperação, coordenação e, obviamente, diálogo excessivo entre os vários parlamentos, nacionais, parlamento europeu e o Serviço Europeu de Ação Externa. Portanto, eu gostaria de perguntar ao representante da alta representante como é que podemos reforçar os mecanismos para que há uma verdadeira produção que são assim permitidas a toda a Europa de ter uma verdadeira política externa. Bem, a verdade é que o facto não é suficiente, porque a interação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais deve não é suficiente e a nossa intenção talvez seja um difícil de encarar. Portanto, eu pergunto como é que poderíamos fazer com que os mais disponíveis possam funcionar da melhor forma e dar o ímpeto ao Serviço Europeu de Ação Externa, para além de todo o apoio que pode ser dado pelo Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Malta, se quiserem dar volta à sua pergunta de há pouco, eu remeto. Sim, a minha pergunta tem a ver com a representação em termos de funcionários ao nível de organização certa. A segunda pergunta, forma de exercer diplomacia em relação aos Estados Unidos, nomeadamente o senhor Matisse, também disse justamente que a Áustria estava no chato. E um dos pontos justamente é que a documentários ou reformular os modos de praticar a diplomacia com os Estados, tendo em conta também todos os elementos relativos à situação de próximo. Minha terceira pergunta tem a ver com os terceiros diplomáticos neste campo. Aspectos estratégicos na diplomacia e como é que se pode lançar um novo mapa da diplomacia das relações diplomáticas, nomeadamente, se for pensar, em países emergentes, também da Roménia e tal. Nós gostaria de saudar a realização desta reunião com representantes dos Parlamentos Nacionais no momento oportuno. Verifico que desde a última reunião organizada em Bruxelas sob os auspícios do Parlamento Europeu tenho o mandato no Parlamento Nacional para discutir duas questões em Bruxelas, nomeadamente no que diz respeito a encontrar uma solução de compromisso no que diz respeito ao papel reforçado do Parlamento Europeu ou dos Parlamentos Nacionais. Nós entendemos que isso é muito importante para a perspectiva do Parlamento Nacional da Roménia. Segundo o aspecto do mandato que me foi conferido, reafirmar, tal como já foi feito por outros Estados-membros, o papel dos Parlamentos Nacionais, certo, que o Parlamento pode ter uma posição mais precisa, digamos, do que a posição do governo. Ora, temos de levar em consideração só os interesses europeus como do Parlamento ou dos Parlamentos Nacionais. Ora, hoje em dia fazemos uma avaliação, é que a representação após esta primeira ronda de recrutamento redundou em nada para a Roménia. E isso não é satisfatório convidei para a representação do MENA. Relativamente ao papel dos Parlamentos Nacionais, teremos não só um papel de promoção de serviços de externa, mas também um papel de controle. Ora, isso pode tornar-se também um problema político, não somente a nível nacional, mas também em termos de representação nacional a nível europeu. E, do ponto de vista da Roménia, nós estamos a favor de uma abordagem integrada e também estamos a muito de ouvir os comentários para a terra da lealdade. Muito obrigada por esse tempo. Está aqui para alguém?
Sim.
As perguntas são para o Sr. Matheson. Em primeiro lugar, tenho de dizer que o Papa, a qualidade da sua apresentação, não lamentamos a ausência de serviço de facilidade para os representantes e como está podia crescer o seu salário de trabalho. É claro que todos têm dúvidas sobre porque se corre o risco de criar uma estrutura enorme, privada, que consiste em um Estado que poderá estar cheio de burocracias e as pessoas podem estar a lutar umas com as outras, a se defenderem. E quando se fala uma decisão crítica, então o risco é evitado. Constitui um parceiro estratégico, porque em Madrid eu coloquei a seguinte questão. Ela falou que a União Europeia tem uma relação a parceiro estratégico de Belo Horizonte, que foram estabelecidos, a Rússia, a China, mas quando eu lhe perguntei em que consiste uma parceria estratégica, pois aí não houve resposta, não foi capaz de responder. Talvez agora já seja uma posição melhor para responder à minha pergunta. Quanto ao serviço e à sua organização, o Sr. Romualdo, quando disse que o número total de funcionários profissionais teve 1.250, mas não excluiu a possibilidade de termos uma estrutura total com cerca de 5 a 6 pessoas. Ora, 5 vezes maior do que o serviço de colégio social da Itália. O senhor disse que falou nisso, mas falou em 5 mil. 5 mil é o número que inclui qual técnico, qual contratado localmente, motoristas, etc. Nós, os ministérios, também temos que fazem parte da estrutura. Ora, mas como apenas aqui um ambiente autista em relação ao Conselho, com certeza é esse o seu papel, está contudo de pensar que temos que pensar yeah. responder ao que está a ser feito. Portanto, aqui estamos a ter, mais uma vez, uma duplicação dos fatores. Conforme plenamente com o que disse o Sr. Bloco,
hoje, se levarmos em consideração toda a parte que se refere ao secretariado do Conselho, que tinha a ver com a unidade política, toda a parte que se refere e também da unidade de todos, e também a parte comunitária, mais a parte do Conselho do Secretariado do Conselho, mais a parte da DG Redex, da Comissão, e a parte da DG Desenvolvimento, porque a ideia era ir buscar a DG Desenvolvimento, toda a parte relativa à África, porque também tem de ser uma assistente orientada para a África, e isso já é permitido de reunir cerca de 1000 profissionais, pessoas que, ao nível da série das ligações, tratam de aspectos que tenham a ver com aspectos diplomáticos. Para além disso, os diplomatas nacionais, o que já nos leva a 1.250 funcionários daqui até 2013. E vou repetir, quando me referi a 5 mil ou 6 mil funcionários, que eu sei que é tratar de funcionários de incluindo os contratados localmente, motoristas, funcionários de apoio, etc. Mas é preciso explicar isso ao Parlamento Europeu e aos Parlamentos Nacionais, seja esse serviço, ou será o orçamento neutral, no sentido em que vamos tentar manter o orçamento o mais baixo possível. Mas o que é que esse serviço virá a fazer? Perguntava a Itália. Aliás, vários países assistiram a isso. Dizemos que a União Europeia se apresenta como um ator global, então temos que juntar as várias partes envolvidas. Eu trabalhei durante 10 anos para o Javier Solano, né, que é um nome para já, de unidade política e depois ao nível da gestão política e tal, e em conta, justamente durante a convenção, o Sr. Solano não era a favor da fusão destas duas dimensões. Bem, enquanto funcionário, eu disse simplesmente em implementar um tratado que foi fechado por 27 Estados-membros, aprovado e que entrou em vigor, portanto, estamos a cumprir os procedimentos. Mas a implementação do tratado é que, em vez de termos pessoas que, de um lado da rua, estão a tratar do Médio Oriente e do outro lado da rua também estão a tratar desse mesmo assunto, queremos criar unidades únicas. Ter um departamento único. Representa-se unidades orgânicas que se tratem de forma única no mesmo assunto. E agora vamos atuar estas unidades ao direito de um único exercício no âmbito da comunidade europeia e trata-se de um serviço que serve a comissão, inclusive do presidente e o colega de comunidades, e que serve também o conselho do ministro dos negócios estrangeiros. O serviço não existe ainda neste momento, mas se olharmos para aquilo que está agendado nas próximas semanas com a África, com a Coreia do Sul, etc., digamos que servirá de ponto focal em relação às relações com a União Europeia, seja ao nível diplomático, ao nível da cooperação, do comércio, da defesa, do nível ambiental, etc. Portanto, penso que esse é justamente um elo que faltava e que nos permitirá dar valor acrescentado. Portanto, eu não penso que servir seja muito melhor em relação àquilo que já temos hoje, mas será um funcionamento muito mais ágil. Ao nível das comissões dos negócios estrangeiros ou assuntos externos, quer ao nível do Parlamento Europeu ou dos Parlamentos Nacionais, a ideia desta direção, não penso que seja muito grande nem necessária em termos burocráticos, o facto é que a funcionar, seja ao nível do CEP ou das delegações, serão representantes do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais e todos estarão a informar do funcionamento, no sentido o principal objetivo é canalizar toda a informação. Também que é o conhecimento do Parlamento Europeu relativamente à prestação de contas e o serviço de ação externa, tal como a alta representante, terão cumprir uma série de requisitos em termos de prestação de contas ao nível do Parlamento Europeu. Um aspecto não é reduzido nos textos é que todas as delegações pelo mundo serão alguém que ficará encarregue da dimensão de direitos humanos, também será toda a dimensão parlamentar. Os parlamentares trabalham bastante, portanto, as delegações serão alguém que estará ao dispor dos deputados europeus, incluído no quadro de atual. Aliás, estamos muito atentos a toda a evolução que veja a situação a nível do Congresso. Por exemplo, a questão da Espanha e da Nicarágua. Sim, não há dúvida nenhuma que temos de equilibrar o quadro virtual e vermos onde temos julgações, onde é que é necessário abrir novas julgações e onde é que é necessário também as ligações, nomeadamente não sei se vai aos países ACP, exemplo, uma ligação nas Índias Vice ou também a ligação aqui em Lisboa. Portanto, já estão previstos 80 diplomatas dos Estados Unidos para reforçar as delegações que já existem e que foram identificadas e de reforçar os seus quadros. Em um caso, irão número 2 dessas delegações que serão incumbências políticas. Porque a China, a Beijing, 1 de julho foi pedido, aliás, um acordo entre a presidência belga e a nossa alta representante, de abrir 120 ligações no mundo, ligações que assumiriam o papel forte desempenhado pelas presidências rotativas, ou seja, das ligações da União Europeia que entrariam as diligências e que convocariam as reuniões de embaixadores, não sei se vejam em conta desta lista de 120, mas digamos que essas ligações passariam a assumir essas responsabilidades com o objetivo de falarmos a uma só voz. Isso não emitiu o papel das embaixadas nacionais, é bem evidente no âmbito das consultas comerciais, é evidente que esses assuntos continuarão a ser tratados pelas embaixadas nacionais, bem, não caso ao serviço de ação externa. De momento, não se trata de facto de assumir a sistema consular ou outros. Relativamente aos aspectos militares, referindo a ele rapidamente, o Sr. Brock também, nem todos os Estados concordaram, mas acabou por haver um consenso. Todas as estruturas de gestão de crise que dependiam do Sr. Solana integrarão o serviço de ação externa a nível militar vigente, seja em para a gestão de crise dentro da situação. Tudo isso permite-nos uma abordagem abrangente. É evidente que não é fácil e as coisas complicam, nomeadamente ao nível dos processos de decisão, que são bastante diferentes. Se pensarmos na lógica dos pilares, primeiro pilar, ou se entrarmos na lógica das estruturas de gestão de crises que serão desintegradas, a estrutura, estamos aqui a entrar em matéria intergovernamental e de soberania nacional, mas digamos que tudo isso estará sob o mesmo chapéu e todas as ligações no mundo fora poderão também tratar das questões de gestão de crises, por exemplo, a ligação da União Europeia em Nova Iorque, junto das Nações Unidas, já tem um conselheiro militar também para essas questões. Relativamente aos equilíbrios de representação, equilíbrio de representação em termos geográficos, em termos de género, em termos institucionais, existem elementos, nomeadamente, relativamente ao Parlamento, alta representante, que existiu, e também a necessidade de encontrar um traz input do género institucional, encontrando as pessoas, dois filhos, que enrasam melhor as qualificações e competências. Já. De 29 após a intervenção, ainda não atingiu ninguém por falta de ordem. Digamos que enxergar que serão preenchidos, fazem parte da lógica da rotação normal. Os embaixadores já cumpriram os 4 anos de mandato. Mas, digamos que todo o processo de coerção está em curso, pois os Estados Unidos foram representados, os Estados Unidos são também, e as entrevistas são 32 postos, alguns foram republicados por falta de candidatos adequados no Brasil, no Irak e no Porto. Em Washington, publicado, os outros 29 cargos foram preenchidos. Um dia próprio, por parte dos novos Estados-membros, selecionou-se o ministro da Lituânia para Cabul, dois eslacos, dois diplomatas eslacos e o primeiro-ministro do Bolso, para o representante da educação em justiça. Mas também é necessário dizer que muitos dos candidatos dos nossos Estados-membros candidataram-se para postos específicos e não para qualquer posto. Foi difícil de considerar. Cerca de 50% desses postos foram atribuídos a pessoas que já estavam na comissão e os nossos Estados-membros não estavam muito bem representados na DG e a TELEC ou na DG Desenvolvimento, também que foi problemático e na sua casa. Também vi, tendo em conta a situação insatisfatória relativamente aos equilíbrios geográficos e da DGF. Como diz o Sr. Brock, em 2013 haverá um novo relatório e daqui até lá de tudo será dado para restabelecer os equilíbrios. Isso é muito importante e para todos, se quisermos que a União Europeia seja em uníssono e seja um verdadeiro ator internacional, temos de contar com os melhores, portanto, um recrutamento com base no MED. Relativamente à questão dos parlamentos nacionais, penso voltaremos a ela oportunamente, durante o dia, transmitindo os vários pontos que foram colocados. Muito obrigado, Sr. Matista, já temos bastante atraso, bastante sugiro, e sacamos aqui uma pausa, café, minutos.
Muito obrigado. Thank you.
ficando
tantas férias, se não se importarem e se voltassem ao vosso lugar, se torna a
muito obrigado, caros colegas. Vamos retomar a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje de manhã. Queríamos terminar por volta de uma hora. Quero ter ainda a companhia connosco do Sr. Matista, que eu agradeço. Já agora vou-te explicar o que é esta sala. Esta sala chama-se Sala do Senado. Não é a sala principal do Parlamento, é a sala da Câmara Alta do Parlamento. E lá nessa altura não tem um Senado, não tem uma Câmara Alta, mas existiu, existiu no final da monarquia e também na Primeira República, mas durante a ditadura Estados Unidos também funcionava aqui a Câmara Cooperativa, mas na atual Constituição só temos uma única Câmara que tem sala sociola. Esta é a sala do Senado, o retrato que vem é do rei Dom Luís, o rei Luís, foi o antes penúltimo rei de Portugal. Nós, nessa altura, celebramos este ano os 100 anos da República, foi implantada em Portugal em 1910, e este rei reinou até cerca de 1890, foi o antes do último rei de Portugal. Queria também aproveitar este momento para agradecer aos chefes do seu trabalho, à Associação Social da Cobertura de São José, e a apresentar aqui na mesa, na ponta esquerda, o Dr. António Fontes, e é o professor jurídico, o Igor Advisor da Comissão, portanto, queria agradecer também o trabalho na organização deste seminário, da Associação de Serviços de Serviço. Vou passar a palavra ao nosso colega, presidente da Comissão de Assuntos Externos, o Senado belga, e que apresentará, abrirá esta sessão. Infelizmente, no final da semana passada, tivemos a notícia que o nosso colega da Câmara de Estados de Espanha não pôde vir, e portanto teremos apenas uma exposição introdutória mais curta, e também é fácil para retomarmos, quase para retomarmos o nosso trabalho. E esta intervenção dele, o nosso colega belga, também abrirá a gosto para a reunião da COFAC, que teremos em Bruxelas em meados do próximo mês. Muito obrigado.
Já dizemos a reunião da COFAC, é uma honra de estar aqui reunido com as presidentes das comissões de assuntos externos, visitantes que têm que para aqui a moderar este painel. Gostaria de vos falar da próxima reunião da COFAC que se reunirá a 18 e 19 de outubro, o Parlamento em Bruxelas. E é evidente que esta questão do Serviço Europeu de Ação Externa será um dos temas culturais que reunirá uma preparação para este nosso encontro de outubro. Mas temos apenas da autorização externa, mas também das negociações em curso com vários outros Estados. E também a BESG apresentará a sua posição relativamente aos futuros alargamentos e quais as nossas reflexões. A reunião de outubro será uma excelente oportunidade para apresentar essas questões. Para ficar também de falar do papel da União Europeia no processo de paz do Médio Oriente e o meu colega de Salida dessa área apresentará uma intervenção seguida de debate. Também há iniciativas parlamentares da Bélgica relativamente a um fundo alimentar da União Europeia e também um fundo de discussão relativamente à evolução dos objetivos do milénio. Também há a questão da evolução
da política da União Europeia, que é da Rometa Aston, foi nomeado como alto representante, mas também para as prioridades relativas ao funcionamento do Serviço Europeu de Ação Externa. E o legista, reiterei as intervenções de todos vós e a presidente Salas Aia em Bruxelas, também durante a nossa reunião do mês de outubro, a baronesa da Aston estará presente e será necessário de trocar vista com ela. Mas agora aquilo que nos ocupa é o Serviço Europeu de Ação Externa, daí o papel dos Parlamentos Nacionais, quais interações, relações, e o que se espera desse Serviço de Ação Externa? Será que é apenas um serviço da União Europeia, da Comissão, ou também pode estar ao serviço dos Parlamentos Nacionais? Qual o equilíbrio em ao nível da justiça externa, nomeadamente em matérias intergovernamentais, e quanto ao papel dos Parlamentos Nacionais. Obrigado, Carlos Vega, Van Meu.
Serão presos algumas partes dos Parlamentos Nacionais. Eu creio que era agora que nós íamos fazer a nossa interpretação e realmente o nosso próprio estado de fraco espaço de alimentos. E até que pudéssemos fazer aqui um debate preparatório, do debate que teremos mais iniciado, não é? Que pode ser muito importante. Nomeadamente, questões que foram postas quanto à necessidade de um secretariado. Comentários que foram feitos na intervenção do Alma Grosso, que obviamente não podemos ter a reputação de funcionar como uma terceira câmara, mas que temos que conseguir uma rede de comissão aqui entre nós, entre os funcionários, e aqui há também com o Parlamento Europeu. E chamar a atenção para que essa é uma nossa responsabilidade, porque, como eu referi, na minha exposição inicial, o protocolo número 1 da NEF do Estado de Lisboa, quando fala na cooperação da parlamentar, destaca essa área. Portanto, a única área específica que é destacada é no artigo 10, quando diz que pode ainda organizar conferências interparlamentares sobre assuntos específicos, designadamente em matéria de política externa e segurança comum, incluindo a política comum de segurança. Então, uma chamada específica do protocolo de Marina, né, que ultrapassa para a importância da cooperação parlamentar na parte. Isso constitui um grande desafio que aposto às nossas instituições e, naturalmente, ao nosso acompanhamento como companheiro. Nós lembramos um período de debate que já não pude responder algumas questões da sessão anterior sobre os problemas nacionais. E eu pedia ao Sr. Matheson que respondesse agora e que estávamos cá à plateia.
É um prazer ter surgido este debate nas voltas de El Salvador. Nós, o Executivo, presidentes da Comissão, acompanhamos de perto o debate parlamentar. É evidente que, estando em Bruxelas, estamos mais próximos do Parlamento Europeu, mas tudo aquilo que é dito pelas instâncias parlamentares europeias ou nacionais é alvo da nossa atenção. E, portanto, enquanto Executivo, o Gabinete da Alta Representante, nós pretendemos, obviamente, o tratado, de artigo 12 do tratado, a reforçar a cooperação, nomeadamente, no que se refere às conclusões de abril relativamente à política comum de segurança e defesa. O apoio é reforçar o papel dos parlamentos nessa matéria. E, enfim, a questão não é uma coisa em detrimento da outra, de todos, pelo contrário. Estou a registrar todos esses aspectos e também o facto do Parlamento Europeu ter organizado uma conferência interparlamentar sobre a política de segurança e defesa, nomeadamente sobre a política comum de segurança e defesa, uma reunião à qual foram convidadas, para a qual foram convidadas os governos nacionais. Também entrada na quarta-feira uma reunião, quando, não sei, aliás, se há uma coincidência entre esta reunião e a reunião da UEO em Bruxelas esta quarta-feira, mas há muitos acontecimentos e os 10 membros, da UEO estão justamente a trabalhar essas questões. Eu não estou envolvido nas discussões correntes, mas também tem a ver com o quadro de individual de filhas, trabalha no âmbito secretariado da UEO. E a contexto, de uma vez que neste momento nos encontramos num contexto de COFAT, gostaria de chamar a vossa atenção relativamente a todo o trabalho realizado no âmbito da COSAC. A Comissão e a Comissão Parlamentar e trata-se de assuntos que mais uma vez estão na mira de todas estas organizações e se pensar obviamente o protocolo número 1 das questões relativas à política comum de segurança e defesa e está agendada uma reunião da COSAC, a Conferência das Comissões e as Comunidades Europeias do Parlamento da União Europeia e este âmbito da segurança e defesa. Portanto, esta é outra via que merece a nossa atenção, nomeadamente a atenção dos vossos colegas, nomeadamente quanto à implementação do protocolo número. Ao nível dos parlamentos nacionais, temos também a conferência de líderes dos presidentes dos parlamentos nacionais que se reuniram em Estocolmo na primavera, em abril ou mais tarde, e será uma reunião em 2011, em abril, em março de 2011. E os presidentes dos parlamentos nacionais já manifestaram o seu interesse relativamente à evolução da situação nas áreas da política comum de segurança e defesa. Portanto, esta reunião, a reunião da COFAC em finais de outubro em Bruxelas, a reunião da COSAC e da Bruxelas também ligeiramente mais tarde, que vai desembocar na conferência dos presidentes em 2011, enquanto foi presidente do Parlamento Europeu, conseguiu convencer os presidentes do Parlamento Europeu também a convencer que o presidente do Parlamento Europeu fosse convidado para o presidente do Parlamento Europeu e, no fundo, daquele que foi expresso aqui pelo Estado Europeu, Ernesto Broca. Ou seja, não há dúvida nenhuma que muitas instâncias dedicam a sua atenção ao protocolo número 1. Agora, na perspectiva da alta representante, sente-se que o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais se envolvam. Agora, quanto à forma de o fazer, ou quando à forma que se trata de um secretariado, quantas pessoas, qual é o procedimento, se trata de resoluções, etc. E algo que vos cabe a voz. Muito obrigado, senhora Martina. Verifico com agrado que o serviço da senhora Asta, não só como hoje, e conforme acaba de dizer pelo Sr. Matista, este documento aqui que vos foi distribuído é já um passo em frente, no sentido em que já vai mais longe relativamente à decisão de julho e estabelece linhas de relacionamento com os Parlamentos Nacionais. Quanto ao organograma ilustrativo, verificam que as relações com o Parlamento no plural, não é apenas as relações com o Parlamento, a União Europeia, mas sim Parlamento no plural. Pois bem, temos a maior para o nosso debate e verifico já de intervenção, nomeadamente por parte da Turquia, da Itália, da Grécia. Espanha, Itália novamente.
Sim,
a Itália, Grécia, Suécia, Espanha e Itália novamente. Por favor, Pedro, não esqueçam que temos meia hora, mas portanto, já se tinha.
Para o intervalo de regulares, mas não podemos ir. queria pagar um complexo de calhado. Porque bem, estamos agora de calhado, nunca foi possível até agora. Se agora aumentarmos a representação e não temos para investir, de um eventual organismo. um relatório que contribui com algo. O secretário de sistema, um artista, uma estrutura de fama, uma estrutura de apoio do nosso lado. Basta apenas uma preocupação. Com certeza, bastam duas, três pessoas. Em causar que não poderá levar para as instituições, em causar que é uma reunião que se pode roubar, eu posso fazer, mas não é o que está. Porque tem, e essa palavra que eu sei bem que alguns resultados um pouco melhores, mas sei que o sistema de bombom está aberto. E, portanto, a nossa sugestão, que vamos ir acertar aqui amanhã, vai no sentido de criar uma estrutura relacionada com a ciência e proposta do Senado Brasileiro, do Parlamento Italiano, apresentar a proposta.
Obrigado. Sim, parece que estamos num momento chave. É fundamental que nós, enquanto parlamentos nacionais, aproveitemos a experiência que podemos ter. Se não o fizermos agora, temo que se perca uma oportunidade. Porque temos aproveitar a experiência do Parlamento Europeu, se não formos proativos, ninguém irá ser connosco, nem dizermos em outras instâncias. E a posição da COFAR em 2010 é, de facto, uma situação crítica. Vejamos, ao nível dos Parlamentos Nacionais, termos uma parceria ao nível dos parlamentos nacionais, não tenho qual o caminho a seguir, ou para que os presidentes dos parlamentos nacionais, e se fizermos a segurança exclusiva, então demoraremos anos e anos a chegar lá. Ao nível da COSAC, não se consegue avançar para além dos residentes, dos regulamentos internos ou dos assuntos políticos ou internos. Ao nível da COFAC, tanto quanto a questão de inventarmos algo novo, também demorará tempo. Portanto, eu penso que a COFAC ainda não se pode reunir apenas uma vez por presidente, e perder menos tempo em torno do conhecimento, mas debater aquilo que interessa verdadeiramente em termos políticos. Agora, quanto à necessidade ou não de haver um secretariado à presidência belga neste momento, nestes 6 meses, e por aqui, de facto, poderá trabalhar com a presidência da COFAC. Trabalhar em torno deste procedimento, ou então adotar coordenação ao nível dos nossos representantes do Parlamento Europeu, por exemplo. Mas não podemos esperar grandes iniciativas por parte das comunidades. Aliás, vemos no que diz respeito às iniciativas do Parlamento Europeu. As coisas estão preparadas tempestivamente, são convocados, temos os casos a minutos, dá um pouco tempo para falar, a interação é bastante reduzida. Portanto, eu discordo com o Elmar Brock, que essa iniciativa deve ir para parlamentares nacionais, senão não funcionará. O Parlamento Europeu é uma instituição e, além disso, ao nível da COPA, temos a questão da linguística, das duas línguas, da francesa e inglesa, eventualmente a língua do país anfitrião, portanto, não é muito democrático. Agora, no âmbito da presidência belga, haverá um debate em outubro sobre assuntos prementes e então os membros da COFAT poderão discutir apenas pertinentes por iniciativa da COFAT, poderão ser convidados da fundação. Mas quando vão se espalhar, quem diz que não precisam aparecer de um secretariado físico e um canal, poderiam ter lista dos cantinhos dos parlamentos nacionais. Enfim, eu penso que é neste momento preciso, como eu disse, neste momento preciso é agora que a COFAT deve aproveitar e avançar uma. Senão, hoje perderemos a roça e nunca mais conseguiremos nada. Obrigada. A vida lá, minha amiga. A eu pedirei a todos os colegas que intervêm a agradecer a ideia do fim de cada um pouco de maná.
Olhando para a nossa Constituição, a nossa Constituição tem direito a competências na área de segurança interna e defesa. Eu próprio estarei puxá-los amanhã para falar destas matérias, mas temos outras áreas de competência aqui a observar atentamente as pessoas nas Nações Unidas, mas do número de países democráticos do nosso mundo. Existei sentimento de uma reunião nos Estados Unidos com McCain, era Pelosi, e os nossos republicanos foram aos Estados Unidos e existem cada vez mais países democráticos em África. Precisamos de uma União Europeia que pudesse os seus valores ideológicos. Estou aqui apenas a tratar das questões técnicas, mas temos que pensar também questões ideológicas. Nós temos que ter missões que representem a ideologia-chave da União Europeia. Temos que ter 27 países que colocam em primeiro lugar a democracia parlamentar, não a economia democrática, mas antes a democracia parlamentar. E, portanto, devemos sempre olhar para a questão central dos nossos valores. A alta representante representa estes valores. Haverá, como ouvimos aqui hoje também dizer, vai haver um representante. importante dos direitos humanos, isto é uma questão dos países não democráticos, mas é preciso também compreender que reuniões desta natureza devem refletir o papel muito importante dos Parlamentos Nacionais. Estou de acordo com o colega sueco que diz que na próxima sua parte devemos apresentar uma posição unida dos Parlamentos Nacionais, das nossas comissões nacionais. Vou pedir, aliás, à minha comissão que vote a favor de uma posição para a próxima reunião da COFAC. Muito obrigado. Vamos agora a palavra à Itália.
Eu reagi a espalhar, mas há dois pontos que eu gostaria de ter escrito, mas nomeadamente o Sr. Martins julgo nada relativamente ao papel da alta presença no âmbito das crises que interessam, que o papel deve ser justificado e fazer a quem importa. Segundo ponto, Sr. Presidente, que se pretendia criar um representante para a política externa, e isso é crucial, mas nos últimos anos tomámos decisões de chama ao nível da política externa, mas também em termos financeiros, veja no caso euro. Tudo está muito bem definido no âmbito do Tratado de Maastricht, que quem faz o que, quais são os objetivos, ou quase que nesse caso da política externa, apenas se diz que se deve criar uma política externa comum, mas resta definir o resto. Portanto, é necessário definir quais as ideias políticas da alta representante e quais são as. Senhora Ashton deve coordenar da melhor forma as políticas externas dos Estados-membros, mas a resolução do Conselho do mês de julho diz que lhe cabe conduzir a política externa da União Europeia, o que é totalmente diferente. Portanto, é por essa razão que a senhora Ashton não se pode juntar a nós. Ou seja, trata-se de não só de indicações burocráticas, mas políticas. É necessário que haja uma linha política clara que se defina quais são as fronteiras. Porque enquanto não percebermos claramente este papel, será difícil de trabalharmos a parte de fato.
Mas nós não vamos ter que poder cumprir a função da União agora, porque já vou procurar entrar a questão ao meio quarto, mas a questão da tarde será também acabada. 15 minutos, como já pedido, por favor. É sinal de questão for.
Vamos agora a palavra à República Checa, ao Sr.
Lopesca.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos atentos, estamos a observar, foi o que disse, temos estado atentos, temos estado a perceber, há muito tempo a esta parte. Agora, a esperar um momento, em relação ao papel dos Parlamentos Nacionais, de debatermos as nossas funções neste âmbito. Há agora um debate em curso no nosso Parlamento, que é um Parlamento recentemente eleito, mas temos estado a debater, e eu, como controlar os nossos representantes no Conselho. ministro. Temos um alto representante. Nem sequer houve consenso em relação a um serviço diplomático conjunto. Tivemos que aceitar esta ideia de um serviço europeu de ação externa para sossegar as mentes dos eurocéticos. Assim sendo, não temos apenas que pensar no controle por parte dos parlamentos nacionais, temos tudo que pensar no que pode e deve ser controlado. Agora, passamos agora a justiça. Obrigado, concordo plenamente com o colega que diz que é chegado o momento de lançar um debate sério sobre o papel dos parlamentos nacionais e sobre o papel renovado da COFAC ao abrir-se a discussão do Tratado de Lisboa. É chegado o momento que precisamos de um debate prático. Todos concordam que é necessário ter melhor nível de coordenação. Permanecem situações, contudo, sobre essa coordenação. Será que pode haver uma cooperação mais eficaz se houver um criado? Partido da opinião. Quando diz que um dos problemas da União Europeia é o excesso de burocracia, a política tem que ser mais clara. Também estou a pensar no debate desta manhã, falou-se no número de funcionários, que seriam 3 mil, que seriam 5 mil. Mesmo que sejam 20 mil, isso só por si não diz que vamos ter uma política mais credível. O que temos de saber é se 27 Estados-membros podem realmente falar a uma só voz em fóruns internacionais diferentes.
Então, para a Polónia, a intervenção da Polónia, bem rapidamente, sem precedente. Concordo plenamente com a declaração do nosso colega Sueco e subscrevo as suas palavras, nomeadamente a proposta da Comissão na parceria europeia, nomeadamente de talvez um grupo de trabalho com representantes da COFAC. Pois, lamentavelmente, somos bastante fracos no apoio a esta iniciativa. O que me leva a fazer uma proposta que disse o algum sentido dos meus antecessores, ou seja, a necessidade de falarmos do plano futuro das atividades da COFOC, no fundo, que trata de uma comitiva informada da vida. As diversas eleições e os pontos externos dos Parlamentos Nacionais, pois penso que temos a dizer a vossa atividade. Em primeiro lugar, que eu penso que a aventura a Bélgica ou até a Hungria, uma vez que estão saídas da que organizam as reuniões vindouras da COFAC, a próxima teve na Bélgica, em Bruxelas, e a próxima na Hungria, mas que nessas agendas tínhamos não só uma reunião ordinária, mas também uma reunião extraordinária. Aliás, durante a Fonda Castilha, interpelei sobre a instituição do representantes da União Europeia, dos representantes especiais ao nível do serviço externo, uma vez que a senhora Ashton resolveu chamar a atenção para as prioridades do Serviço Europeu de Ação e a forma como eram distribuídos os diferentes detalhes. É uma posição agora. O facto é que, durante essas situações, nós temos de estar atentos, isso é o nível da COFAC, que merece uma atividade extraordinária da COFAC. Portanto, em primeiro lugar, apoiar em evidente o trabalho dos nossos parlamentos nacionais e das nossas comissões de negócios estrangeiros, mas também envolver-nos em todas as atividades que tenham a ver com o futuro da ação externa, nomeadamente da informações fundamentadas, porque parece-me que a informação fundamentada é fundamental para o resultado das nossas reuniões. Portanto, dizendo caros colegas, eu penso que não deve haver uma proposição entre o trabalho do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, mas penso que as nossas comissões nacionais de negócios estrangeiros já têm de fomentar o debate em torno dessas questões críticas dos negócios estrangeiros, tá? E nomeadamente quanto às orientações políticas. Tá? Bulgária, muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Hoje, eu lançámos as bases de um debate muito importante que todos assistiremos a, na medida do possível. Mas falamos muito da COFAC e se falarmos com os presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, assim-nos ao de COSAC, também não é nada. E aquilo que nós dizemos em relação à COSAC, ao nível da COSAC, são capazes de dizer de algo semelhante relativamente à COSAC. Aquilo que é importante é que começamos a empenhar o nosso papel e só o poderemos fazer quando podermos aplicar o princípio a uma só voz. Princípio que só poderá ser posto em público em função de temas que sejam alvo de consenso entre todos os nossos países. Aliás, como disse o nosso colega lituano, princípios tais como a democracia e direitos humanos. Mas será que isso justifica que se empreguem 5 a 6 mil pessoas e que essas pessoas consigam falar a uma só voz para expressar essas questões chaves? Pois bem, portanto, me parece que isso significa um trabalho ativo dos nossos parlamentos nacionais respectivos e, para isso, temos de ver como é que os parlamentos nacionais poderão exercer a política comum de segurança e defesa em nome da União Europeia. Queremos nos apresentar em relação aos outros países. É evidente que temos ativados, mas sobretudo uma política comum em relação aos temas principais, uma política comum em relação ao Médio Oriente, uma política comum em relação a muitas outras áreas e temáticas. E significa que os parlamentos nacionais carecem de uma influência, têm de desempenhar uma influência para mostrar o caminho a seguir por este Serviço Europeu de Ação Externa, porque, como disse o Sr. Matissen, o Sr. Matissen é um funcionário. Mas nós temos de garantir que este serviço sirva os nossos países e os nossos cidadãos. Ora, quando temos 200 ou 300 diplomatas, funcionários que representam os nossos países, como é que podemos ver que se fala a uma só voz? Ora, trata-se dos Estados-membros e dos cidadãos dos nossos Estados-membros. Portanto, nós temos de conseguir o consenso ao nível de questões que são delicadas. Então, darei a palavra ao nosso colega da Malta.
Thank you.
terceirização. Parece que todos os departamentos, os 5 departamentos, apoiam esta terceirização, a participação adotada para o nível do Conselho Europeu, um conselho onde são presentes também as mesmas pessoas neutras. Queria apenas começar por aí. Outro ponto. Pergunto lá, o que farão estes diplomatas? Quais serão diplomatas europeus que vêm como outros diplomatas internacionais terão de agir ao abrigo de instruções da União Europeia? Falta-me no Serviço Nacional, as instruções vêm da sede. Ora, vocês, o Ministério dos Nossos Estrangeiros, no nosso caso, o Parlamento. E, portanto, no Serviço Europeu, o Serviço Europeu de Ação Externa terá orientações de alguns representantes, mas também porque o artigo 26 e 27 fala também do papel estratégico do Conselho Europeu, trata-se de um serviço para o Conselho Europeu, para a Comissão e para os Estados-membros, o que também será muito importante para os Parlamentos Nacionais também, é que quando as reuniões dos ministros de votos estrangeiros, reuniões mensais ou mais frequentes, será muito importante que a sede receba as orientações corretas que definam a política europeia que deve ser seguida, que assumam as decisões tomadas ao nível do Conselho Europeu, do Conselho dos Estrangeiros, e que tem que se traduzir em instruções para os diplomatas europeus, seja em Kiev ou Beijing ou na Cidade da Rádio. Portanto, tudo que passará a nível europeu não é fácil, porque as tradições divergem, há pedimentos diferentes, mas é esse o objetivo. Os diplomatas seguirão as instruções definidas politicamente que serão sido aprovadas por estratégia de ministro. Em que traz a questão que o colega italiano, o Estado italiano, que diz que ele faz o quê? Está exposta dos artigos 37 que define em o papel do Conselho Europeu, da Comissão, do Alto Presidente, e, por exemplo, que o Conselho e o Alto Presidente da União devem assegurar a unidade, a eficácia da ação da União Europeia. Portanto, a Alta Representante acompanha vários papéis diferentes, tanto aos representantes populares da União Europeia. Ora, o artigo 33, colocado em Lisboa, fala e diz são nomeados pelo Conselho, sendo que o Conselho conseguirá identificar um representante social, o instrumento da lei em vigor. Ora, a alta representante disse que queria rever o valor acrescentado pelos representantes sociais. Quando o senhor falava, apareceu, havia 11 ou 12 representantes sociais, e neste momento estamos a reapreciar o número de representantes sociais necessários. Temos também de ver que estão nos países certos, nas regiões certas, mas o sistema que eu estou a dizer mostra que ainda existem representantes sociais e no texto também existe que a alta representante irá garantir que há coordenação necessária entre os representantes sociais americanos e os departamentos relevantes dos servidores da União Europeia. Portanto, continuam a existir as representantes sociais, mas o que está a acontecer é que, por exemplo, em Cabul está a haver uma fusão. Senhor Dóxido, como associações, muitas vezes temos uma certa colocação da Comissão num ponto da cidade, um representante social da União Europeia noutra parte da cidade, de Cabul, assuntou-se esta função, é uma pessoa que agora desempenha ambos os papéis, e isto poderá vir a acontecer em tareias e nas cidades. Mas o alto representante acaba de também nomear um novo representante da opção, Martins de Alto Nível, houve agora uma reunião com o presidente Obama, na sexta-feira passada, em Nova York, e os representantes sociais também poderão ser nomeados para determinadas regiões, de Estados Unidos, Médio Oriente, etc. Penso que temos respondido às perguntas que foram dirigidas, mas deixa-me só dizer, quando falam na COFAC e na COFAC, há aqui que lembrar também que as comissões de defesa reúnem regularmente, sempre não vai haver uma reunião durante a conferência com a presidência belga, mas os vossos colegas das comissões de defesa também reúnem. Eu vou, como disse, anotar tudo o que eu ouvi, apresentar um relatório à alta Muito obrigada. Seu Matheus, eu vou falar com o
muito iniciativa de Portugal e agradeço também a senhora Santos e a Matisse desde dizer que ouvia muitas questões de veras interessantes, nomeadamente no papel, no papel de patrões nacionais e a sugestão da Suécia no sentido de dar um novo papel à Plata, mas também o papel dos parlamentos nacionais junto ao de representar da democracia parlamentar. E parece-me que foi a Colónia que referiu à necessidade de organizar em reuniões extraordinárias da COFAC, que talvez o possamos fazer já agora, em outubro, com a Bernesa da porque, como vimos e ouvimos aqui, é fundamental apostar, quer no papel, reforçar não só dos parlamentos nacionais, mas também da União Europeia.
Algumas observações sobre esta parte do nosso debate?
Eu concordo muito com o que disse o nosso colega agora.
E acho que também, quando terminou a organizar este bloco de hoje, já tinha anunciado em Madrid, que é uma espécie de um ponto até de saída, um cop. Das reuniões que vamos ter em Portugal aqui nos próximos momentos. E creio que, de facto, esse é o momento que está a vir. Esse é o meu texto. E como tenho dito noutras ocasiões, todos os parlamentos nacionais temos capacidade, neste primeiro ano mínimo, de influenciar decisões, de influenciar a questão concreta da estrutura e o início das novas rotinas, ou perdemos o comboio, como dizemos, com a Constituição. Depois de ser definido, vai ser muito difícil conseguirmos. Portanto, este é o momento. E eu creio que ele vai durar sensivelmente até ao final do próximo. Vai durar ainda a presença belga, vai durar também a presença húngara e a presença da Portugal. Portanto, é nessa altura, é nesse período, um ano e meio que nós temos conseguido. Este é um enorme desafio técnico. Na minha visão, a nossa responsabilidade para os nacionais não nos confunde. E é completamente diferente do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu desempenha papel clássico na instituição parlamentar europeia que faz o sentido político da instituição. Esse não é o nosso papel, que nós vamos conseguir. Cabe-nos acompanhar os governos nacionais e atuam através do Conselho. E a gente vê que estaremos do lado dos parlamentos nacionais, não sendo criticando, não sendo conflitos, mas do lado deles, procurando defender o espaço próprio de intervenção da diplomacia nacional e da política nacional. Na questão do secretariado, eu creio que nós precisamos de facto de um apoio secretariado. Agora, isso talvez não signifique criar novos postos, mas potenciar e aproveitar as pessoas que já existem para prestar condições de apoio aos objetivos próprios da COFAC. É talvez que as antenas que já temos dentro do CELE, dentro do Parlamento Europeu e das instituições europeias, podemos trabalhar através dos canais próprios de parlamentos nacionais. Que interessas que sirvam os objetivos das nossas comissões, dos nossos estrangeiros e, portanto, da COFAC. É esse o objetivo que creio que está dentro de nós e, criativamente, nós teremos que ter capacidade de aprofundar e, talvez, conseguir levantar as decisões das nossas reuniões. Também creio que nós não podemos deixar, em minha visão, que o papel da COFAC seja diluído e se passe na COFAC. A COFAC tem as suas diferenças, mas não pode ser definitivamente melhor a sensibilidade para todos. Para mim é claro que o alto representante e o serviço diretor da ação interna acrescenta uma responsabilidade nova e da COFAC, não tenho dúvida. Acrescenta uma responsabilidade nova às missões de vocês. É evidente em muitos parlamentos que este problema não existe. Em alguns parlamentos nacionais é a Comissão dos Negócios Estrangeiros que também acompanha os assuntos europeus. E, portanto, daí a representação destes parlamentos nacionais na COFAC ou na COSAC. Mas outros não é assim. Por exemplo, o Parlamento Português não é assim. Há uma Comissão de Negócios Estrangeiros que desempenha as suas responsabilidades que se observam e depois há uma Comissão das Nações. E, assim, os resultados ou tarefas próprias da Comissão de Negócios Estrangeiros não são suficientemente relacionados com as Comissões. Portanto, eu creio que, de facto, há um desafio conseguir dar uma nova vitalidade, um novo povo à COFAC, e eu percebo que disse também o nosso colega Duarte, que é preciso talvez saber reviver a COFAC, para acompanhar esta nova edição da política externa do União através de votos dos representantes do serviço de Jorge de Afonso. Volto aqui ao serviço do nosso colega Suécio, e acho que já está no nosso espírito, para próximo dia de ser, de Times Now. O momento é, ou somos capazes de ouvir os avaliadores, ou perderemos tempo. Está aqui a oportunidade de fazer um processo, um comentário, como são as ferramentas nacionais. Nós precisamos de um seio público, como disse o nosso colega grego, mas perguntando quem é o responsável pela omissão dos Parlamentos Nacionais na prisão de um seio público. Os nossos governos. Esta foi uma decisão tomada pelo Conselho, portanto é uma matéria que nós podemos também discutir, não só pelas instituições europeias, mas pelo nosso governo. Porque as pessoas que nós temos também de saber pedir. É uma questão da nossa, do nosso trabalho parlamentar regular. Portanto, que os nossos governos saibam defender também o papel dos Parlamentos Nacionais da Câmara. Eu também creio que é importante, como creio que o nosso colega Suécio disse no país, que possamos entrar na discussão da política. Trazer uma política externa europeia comum é necessário que haja uma comunidade de políticas. Isso é uma tarefa. Naturalmente, os governos, mas é também os governos profissionais, onde arranca o espaço institucional. E talvez fosse isso que nós estamos a topar, que está a ser identificado. Quais são as matérias que nós temos? As diferenças que temos? Por exemplo, no Médio Oriente. Conhecemos o Médio Oriente. Em que há diferentes possibilidades nacionais. E começamos a ver que é possível, nas matérias mais sensíveis, é mais fácil que as matérias que se usaram, o África, começamos a ver que é possível começar a aproximar-se. Possam levar a uma política externa europeia e também a dar mais força àqueles temas que estão claramente comuns, como os direitos humanos e a democracia. Muito obrigado, caros colegas. Acabamos com a tarde da manhã, vamos agora almoçar. A sessão da tarde começará às 3 horas e eu queria que tivéssemos 1 minuto antes, talvez 5 minutos antes, 3 minutos antes.